Lei do cadastro positivo passa a valer a partir de amanhã e senadores avaliam que juros poderão ser mais baixos para bons pagadores.
Paulo Paim alerta que aumento da expectativa de vida da população exige melhores serviços voltados para idosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Amanhã serão retomadas as atividades do Congresso Nacional no segundo semestre de 2013. Também a partir de amanhã começa a valer o cadastro positivo para os clientes de bancos.
E os senadores esperam que a medida reduza os juros cobrados dos bons pagadores, que autorizarão a consulta de empresas e bancos ao cadastro positivo. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
Se for comprovado que o cliente é um bom pagador, ele terá a chance de negociar juros mais baratos. O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, espera a redução das taxas.
O mérito do cadastro positivo é exatamente você trazer mais confiabilidade ao sistema financeiro e, consequentemente, baixar o juro. E eu espero que isso aconteça com os cartões de crédito também.
O cadastro positivo foi aprovado pelo Senado em dezembro de 2010 e sancionado pela presidente Dilma Rousseff em junho de 2011. Mas a lei precisou ser regulamentada e foi dado um prazo para que começasse a valer. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, lamentou a demora de quase 3 anos, mas elogiou a criação do cadastro positivo.
Isso significa uma tomada de posição que dá sustentação à prática da taxa de juros baixa, porque os bancos com cadastro positivo vigorando, antes tarde do que nunca, vai poder baixar a taxa de juros, que é o spread bancário, para tomadores confiáveis. Aí sim você está baixando taxa de juros com confiabilidade.
Quem tiver interesse em fazer parte do cadastro positivo, inclusive empresas, deve procurar bancos ou outras instituições especializadas em crédito.
Mas para isso não poderá ter qualquer pendência no Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa, e também no Banco Central.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou a importância da desoneração da folha de pessoal, prevista para alguns setores da economia na medida provisória 610, aprovada pelo Senado.
Ele explicou que um dos setores beneficiados é o gesseiro, que é importante para a economia pernambucana. Segundo o senador, são quase 650 empresas, que geram mais de 80 mil empregos diretos e indiretos na região do Araripe.
Armando Monteiro explicou que essa desoneração compensa alguns custos que prejudicam o setor gesseiro, sobretudo as empresas que ficam no interior e que têm despesas mais altas com transporte, por exemplo.
Há registros, por exemplo, que o gesso que vem lá do Marrocos chega ao mercado brasileiro, às vezes, dadas as características do transporte, que nesse caso é de transporte marítimo, chega a custos mais baixos do que o gesso que é transferido da nossa região Nordeste para o Sudeste, e aí sim, quase sempre com o modal rodoviário, que onera extraordinariamente. Então essa medida vem em boa hora.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a instalação no Congresso Nacional da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Ele contou que já estão sendo recolhidas assinaturas para essa nova frente parlamentar que existe na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e em mais de 50 municípios gaúchos.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também defendeu a ideia e disse que é bom ver homens lutando pelo fim da violência contra as mulheres.
Quando há um processo de mobilização que leva a que os próprios homens assumam a luta contra a violência sobre as mulheres, nós vamos ganhando a certeza de que está perto o dia em que nós, mulheres brasileiras, poderemos viver sem essa situação que vivemos hoje, do verdadeiro feminicídio, portanto de mortes violentas de mulheres pelo único fato de serem mulheres.
Os números do IDHM mostram que a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 14%. Passou de 64 anos e 7 meses em 1991 para 73 anos e 9 meses atualmente.
Só que o aumento da população idosa requer políticas públicas adequadas a esse público, para que ela viva com qualidade. Os detalhes na reportagem de Ana Beatriz Santos.
Os especialistas apontam que essas políticas devem envolver diversos setores, como saúde, previdência social, justiça, educação e trabalho. Os idosos, principalmente os mais pobres, reclamam de situações de abandono, discriminação e preconceito vividos diariamente. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do Estatuto do Idoso, que completa 10 anos em 2013, lembra que o Senado tem se esforçado para atender às demandas dessa população.
Inúmeros projetos, inclusive de nossa autoria, nós aprovamos aqui no Senado, mas infelizmente estão na Câmara sem votação. Tanto o fim do fator, como o reajuste real dos aposentados, acompanhando a política do salário mínimo, como também a recuperação das perdas em 5 parcelas. Também, recentemente, conseguimos aprovar aqui nas comissões o Instituto da Desaposentadoria, mas houve recurso para o plenário e o plenário não votou.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou o programa Mais Médicos para o Brasil, que vai levar médicos ao interior do país e às periferias das grandes cidades.
Ele explicou que o programa prevê também a ampliação do número de vagas do curso de medicina, principalmente nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Esse programa definiu recursos para a construção de mais 250 unidades de pronto atendimento anunciadas pela presidenta Dilma, a construção ou recuperação de 15 mil unidades de saúde básica nos diversos municípios brasileiros, portanto, levando em conta e atendendo o clamor e a cobrança da população pela melhoria dos serviços de saúde.
Ao afirmar que a sociedade exige, além do fim da corrupção, melhores serviços públicos, o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, disse que cabe ao Congresso Nacional votar projetos que atendam aos anseios da população e que, segundo ele, foram desprezados pelo governo nos últimos 10 anos.
Dentre esses projetos, ressaltou Cícero Lucena, está a educação de qualidade. O senador lembrou que é autor de um projeto que assegura educação em tempo integral para todos os brasileiros.
As boas ideias já estão disponíveis no Congresso Nacional. Não precisamos reinventar a roda, precisamos apenas saber como movimentá-la em favor da população, em busca de um Brasil melhor, mais justo e mais digno.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu o projeto dele que cria o referendo revocatório, que dá às pessoas a possibilidade de tirar do cargo, um ano após a posse, os políticos que não corresponderem às expectativas dos eleitores.
Conhecido como recall, esse instituto devolve ao eleitor o poder de decidir se, de fato, os eleitos atuam dentro da lei e se cumprem as promessas feitas durante as campanhas, disse Eduardo Suplicy.
O senador lembrou que o recall existe nos Estados Unidos, onde já vigora em 14 estados. No Brasil, em alguns estados, ele também está previsto, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás.
Ora, é pressuposto essencial a toda relação de confiança que, uma vez desaparecida esta, os poderes e responsabilidades confiados ao mandatário podem ser revogados, não de pleno direito, mas mediante uma manifestação inequívoca da vontade do mandante. Infelizmente, o nosso ordenamento constitucional não prevê o exercício pelo povo soberano desse poder revocatório.
Quais os motivos que levaram as pessoas às ruas em manifestações que se espalharam por todo o país? O Data Senado quer saber as respostas para esta pergunta e colocou no ar, no site do Senado, uma enquete para que você, ouvinte, dê sua opinião.
A consulta ficará disponível até sexta-feira, dia 2 de agosto. O Data Senado quer saber também o que a população achou das medidas propostas e aprovadas pelo Congresso.
O Data Senado lembra que, como as manifestações de rua foram organizadas e divulgadas por meio de redes sociais, a opinião dos internautas ganha relevância. A pesquisa também busca saber como a sociedade avalia o desempenho da polícia e o comportamento dos manifestantes.
A pesquisa pode ser acessada pelo link www.senado.leg.br/notícias/datasenado. Repetindo, www.senado.leg.br/notícias/datasenado.
Jornal do Senado. Apresentação, Lia Passarinho e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.